chamada, que nós usamos mais estímulos na economia durante mais tempo, nós conseguimos, de fato, colocar a economia num outro patamar. Então, eu mantenho tudo o que fiz o ano passado. Já estávamos desativando os gastos, já estávamos e contendo também gastos. E espero que, neste ano, nós contemos, de fato, com o senador para o controle de novos gastos. Eu posso mencionar aqui a PEC 300, a necessidade de aprovar a DRU e outras matérias desta natureza que eu espero contar com, principalmente, a oposição.
Fique tranquilo que essa é uma das virtudes do atual governo, né? A fortuna a que se referia Maquiavel, né? O governo precisa ter virtude, a fortuna, a sorte. Felizmente, para a questão dessa gravidade, o governo encontra nós do PSDB na oposição e não aquele antigo PT que tanto trabalho deu ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
E nem o Tea Party, né? E nem o Tea Party. Tá certo. Bom.
Eduardo Braga aí.
Senador Eduardo Braga, a nossa preocupação é também para que não haja desindustrialização no país. O Brasil tem uma indústria sólida. O Brasil construiu uma indústria importante, sólida, e não podemos deixar que ela se perca. E, para isso, nós temos que tomar várias medidas de toda a natureza. O Brasil maior responde a uma parte delas. Sempre temos que persistir. Baratear crédito, desonerar tributo, reduzir custo Brasil. Tudo isso estamos fazendo em etapas, na medida do possível. Temos que acabar com esses corredores de importação que estabelecem privilégios para a importação de produtos importados. E, por isso, fiz um apelo aqui aos senadores que aprovem a Resolução 72, que já está tramitando, que reduz a 2% o ICMS interestadual para importações. Isso, ele tem a possibilidade de cercear essa importação. Imposto de importações nós temos utilizado, porém, nós temos uma limitação. Na lista de ex-tarifários, que foi combinada com o Mercosul, o Brasil tem direito a 100 itens. Nós estamos negociando com o Mercosul mais 100 itens para colocar imposto de importação de até 35% nesses novos itens. No caso do IPI, ele tem menos utilidade em coibir as importações, porque ele se aplica tanto ao produto importado quanto ao produto nacional. Então, ele está em condições iguais. Mas nós temos uma modalidade de conectar o IPI com componente local e investimentos e inovações feitas no Brasil. Então, também deveremos usar o IPI como um instrumento,
ministro,
dessa natureza.
Apenas para contribuir, a colocação de Vossa Excelência está absolutamente correta, à exceção de polos industriais que tenham benefício fiscal, como é o caso do polo industrial de Manaus. Lá, se houvesse, por exemplo, no setor de ar-condicionado split, que 100% da indústria nacional está no Amazonas, uma elevação do IPI, Vossa Excelência estaria aumentando as barreiras para a invasão de produtos estrangeiros, que estão sendo, neste momento, a meu juízo, tá certo, duplamente desonerados, uma pelo câmbio e a outra por esses corredores, e salvando 10 mil empregos de um arranjo produtivo extremamente importante. Eu só estou citando o exemplo do ar-condicionado split, porque sei que é do domínio de Vossa Excelência. Além do ar-condicionado split, apenas para dar uma informação à Vossa Excelência, a questão, por exemplo, de pneus de motocicletas e bicicletas. A curva inverteu drasticamente nos últimos 90 dias. Senador Blairo, nos últimos 90 dias, o Brasil atendia 80% do mercado doméstico com indústria nacional e 20% com indústria importada. De 90 dias para cá, a curva inverteu. É 80% de produto importado e 20% de produto nacional. Portanto, existem alguns produtos que, combinando imposto de importação com o IPI, há condições de proteger determinados segmentos da indústria brasileira, favorecendo o emprego regional. Além da questão do Índice Nacional de Empregabilidade, há a questão também do Índice Regional de Empregabilidade.
Concordo com o seu raciocínio, mas é melhor que ele não seja estendido, porque isso pode causar reações no mercado, né? Então, nós temos que examinar essas questões com devido cuidado, né, de modo que, em casos excepcionais, quando o IPI não se aplica a produtos internos, nós possamos usá-lo também como uma arma de estímulo regional. Os bancos regionais já foram orientados em não financiar mais produto importado, né? Já temos uma resolução quanto a isso, e os bancos, principalmente o desenvolvimento, aqueles que recebem fundos, né? Fundos como o FAT, né? Fundos constitucionais, não poderão emprestar para empresas que estão praticando importação de equipamentos. Isso já está determinado, já está em vigência, faz parte do Brasil Maior, no sentido que o senhor mencionou. Eu acho que era mais ou menos isso. E, finalmente, as armadilhas do senador Cristóvão em relação à armadilha fiscal. De fato, o Brasil possui uma carga tributária elevada, que vem do passado, e nós temos trabalhado no sentido de reduzi-la. Já reduziu bastante, viu, senador? É que não aparece porque, em contrapartida, nesse período, o país cresceu mais e a arrecadação cresce em função do crescimento e da formalização, que tem sido considerável no país nesse período. Mas nós temos buscado desonerar. Por exemplo, começamos a desonerar a folha de pagamentos. O IPI já está desonerado, assim, em quase todas as suas modalidades. PIS/COFINS tem desonerações, imposto de renda, etc. É uma lista grande de desonerações que temos feito, mas eu concordo que nós temos que continuar fazendo desonerações para reduzir esse custo tributário brasileiro. Altas taxas de juros, o senhor não estava aqui, nós conversamos muito a esse respeito, e o governo está fazendo um esforço de consolidação fiscal, né, para abrir um espaço para que haja uma redução maior dos juros nesse país. Eu acho que é possível. É claro que, sempre olhando para a inflação, não podemos deixar a inflação voltar, né, mas o governo está fazendo uma política fiscal que abre espaço para que a política monetária seja mais flexível no futuro, quando o Banco Central considerar adequado. O senhor falou nas reservas, e nós não podemos reduzir as reservas no país, porque isso nos dá solidez. O que temos é que baixar o custo da reserva. Baixando a taxa de juros, a reserva custará menos. A China, que tem 2 trilhões e 600 bilhões de reserva, não tem o custo que nós temos com 350 bilhões de reserva. Por quê? Porque a taxa de juros interna é parecida com a taxa de juros externa. E é para isso que nós temos que caminhar, não reduzindo a reserva, mas reduzindo os juros. E isso está no pipeline, isso está no horizonte do governo. Eu acho que temos procurado encontrar este equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Não é fácil, o senhor sabe que não é fácil. Há questões, há conflitos, mas eu acho que o Brasil tem se saído bem procurando preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo não inibindo o desenvolvimento, que é importante para tantos brasileiros. Na questão de uma formulação econômica de longo prazo, é claro que existe um ministério que tem essa função, né? E, além disso, nos últimos anos, o governo já introduziu um novo modelo de desenvolvimento do país, que é para perdurar nos próximos 20, 30 anos. Nós mudamos o modelo. Esse novo modelo é um modelo que tem na elevação do nível de vida da população, né, a possibilidade de termos um mercado interno mais forte, né? Então, é um modelo de desenvolvimento mais equilibrado, né, que estimula investimento, inovação tecnológica, valorização do componente local, políticas ativas do governo, uma complementaridade do governo com o setor privado, certamente eu não terei aqui o tempo necessário para descrever este modelo de desenvolvimento. Mas já há um novo modelo de desenvolvimento que está sendo muito bem sucedido, diga-se de passagem. E nós temos que seguir em frente com essas diretrizes que são estabelecidas nesse modelo. Já temos percorrido algumas etapas dela. O resultado é que hoje o Brasil cresce mais, gera mais emprego, reduz as discrepâncias de renda, tem uma infraestrutura cada vez melhor, mas ainda tem que aumentar o investimento. E por último, e não menos importante, nós temos hoje uma inserção internacional mais importante, onde o Brasil já é um protagonista e não apenas um coadjuvante no concerto internacional. Sinteticamente, era isso que eu podia dizer em poucos minutos. Muito obrigado, senador, pela sua colocação.
Bom, depois de conseguirmos economizar um pouco mais de tempo, apesar de a gente ter avançado um pouco mais aí no final, conseguimos realizar uma audiência pública com um espaço de tempo menor do que da última vez. Espero que isso estimule o ministro Guido Mantega a comparecer mais vezes aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, não havendo mais nenhum orador inscrito, eu dou por encerrada essa sessão e já anunciando que daqui a alguns minutos nós começamos uma outra sessão com o ministro Lobão para começar a esquentar os tamborins com relação aos royalties do pré-sal, que vai ser uma missão muito importante aqui dos senadores e senadoras, para que a gente apresente uma proposta definitiva até o dia da votação do veto, que é o dia 15 de setembro, conforme acordo com o presidente Sarney. Muito obrigado, ministro Guido Mantega, pela paciência, pela competência, pela serenidade. E, Vossa Excelência, conte conosco, com senadores e senadoras, nós estaremos ajudando Vossa Excelência nesse grande esforço para que a economia do Brasil continue mais do que nunca sendo uma referência para todos nós e, principalmente, o trabalho competente de Vossa Excelência com toda a sua equipe. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. É sempre um prazer vir aqui a essa comissão. É muito instrutivo para mim. Espero poder voltar outras vezes para esclarecer todas as questões que os senhores desejarem. Muito obrigado.
Obrigado, ministro.
Foi bom.